A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o programa Universidade Multicamp, que já está no ar. Hoje, eu tenho a grata satisfação de estar no gabinete da professora Gisele Brito, no campus universitário de Breves, na Ilha do Marajó. Professora, para que os nossos ouvintes possam conhecê-la, fale um pouquinho de você, da sua trajetória. Quando foi que pintou o UFPA na sua vida? Por que o UFPA?
Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite do professor Joel, aqui no Marajó. Bem, eu entrei na universidade com 17 anos. Primeiro como aluna de graduação, quando cheguei no Pará, porque não sou paraense de nascimento, mas acredite, sou de coração e hoje, mais do que nunca, marajoara. E a partir daí, comecei a cursar a pós, né, a especialização e depois o mestrado em políticas públicas, tudo dentro do serviço social, que inicialmente foi uma grande paixão e hoje é a concretização e a realização de uma carreira profissional. E aí começa o meu encontro com a UFPA.
Como é que é ser uma docente da Faculdade de Serviço Social? Como é que é essa universidade? Como é que ela está estruturada nessa região do Pará?
Bem, a Faculdade de Serviço Social chegou no Marajó de uma forma muito interessante. Nós viemos para cá atendendo o pedido da demanda feita pela comunidade local. Eles fazem parte do conselho, né? Todos os campos têm o seu conselho e a comunidade compõe esse conselho do campus Marajó Breves. E numa dessas solicitações, a comunidade demandou a Faculdade de Serviço Social porque nos municípios do Marajó não havia esse profissional que atendesse a demanda. E por isso os recursos da assistência já não chegavam a alguns municípios. E todos nós sabemos que nós estamos numa região onde os 5 menores IDHs do Brasil estão localizados. Breves hoje está em terceiro lugar no IDH e temos Melgaço, que é aqui do lado, que é o primeiro menor IDH do Brasil. Então a demanda, mais do que plausível, à época ainda era o professor Alex Fiusa de Mello, ele veio a uma audiência pública e, atendendo a comunidade, se prontificou a instalar a Faculdade de Serviço Social para atender essa necessidade. E daí somou esforços junto com outros coordenadores, a equipe técnica toda e docentes também à época, e conseguiram reunir vagas e foi fundada a faculdade inicialmente com 3 docentes, entre elas, que eram 3 mulheres, eu que cheguei aqui no dia 9 de setembro de 2009. Esse ano a faculdade completa 10 anos.
Professora, esses índices que são publicados como os mais baixos da região são confiáveis? É baseado em quê? Ou são índices questionáveis?
Não, são fontes seguras, né? O IDH ele vem de um estudo da necessidade de apontar indicadores que entendessem pobreza, não só no aspecto do PIB, do Produto Interno Bruto, né, a renda em si, mas também aspectos de educação, de longevidade. Para você ter ideia, há 4 anos, mais ou menos, nós fomos solicitados pelo município de Melgaço para que a faculdade propusesse uma turma para Melgaço. E a faculdade, atentando a esses índices, nós atendemos a essa necessidade. E chegando lá, uma coisa que nos surpreendeu muito, até porque nós sabíamos pela literatura, pelas referências bibliográficas, dessa situação. Mas quando você vai e conversa com as pessoas e vê que muitas delas nem se apercebem da questão da saúde, você tem Melgaço hoje, o maior índice de mortalidade infantil é por difteria. A ameba é uma epidemia.
Que coisa triste, né?
Muito difícil, uma realidade muito difícil e que a universidade, dentro da sua missão, está à frente, está enfrentando com muita dificuldade, porque os recursos são parcos, mas nós não nos negamos. Então, instalamos o curso, já estamos no término da primeira turma. E como os demais municípios do Marajó, formamos recursos humanos para a terra.
Professora, para quem não é da área da universidade, quais são os aspectos prioritários que são atendidos por uma assistente social? Onde ela atua?
A assistente social, ela trabalha com políticas públicas. Nós somos os profissionais hoje que lutamos, que reivindicamos o cumprimento dos direitos sociais, do direito à cidadania, do direito à dignidade humana, dos direitos humanos. Nós hoje somos os profissionais que temos um projeto profissional totalmente comprometido com a transformação da realidade social de maneira que venha a emanar, a atender a dignidade humana, a cidadania. E como é que isso se materializa? Através das necessidades básicas, da viabilização de políticas públicas. É a educação, é a saúde, é o lazer, é a alimentação, que é uma situação ainda muito precária no Marajó. Né? Nós temos fortes problemas com relação à alimentação. O índice de desnutrição entre nós é muito alto. Né? Como outros problemas sociais, como gravidez na adolescência, violência contra a mulher. Então, nessa região, nós ainda encontramos dificuldades que precisam ser superadas urgentemente.
Políticas públicas. Claro que isso é um tema amplo demais. Ele não exige só o comprometimento do profissional da área de educação. Como é que a senhora vê isso?
Bem, eu vejo que deve ser um comprometimento de todos nós, independente da área que nós estejamos atuando. A necessidade da cidadania, ela interfere na vida de todos nós, porque quando você tem uma criança com direitos violados, uma criança que não tem acesso à educação, uma criança que não tem acesso à saúde, como é que você vai impedir que essa criança cometa, enquanto adolescente, um ato infracional? Se você tem uma criança que cresce sem lazer, sem a possibilidade de sonhar, como é que você vai querer aprisionar, tornar essa criança um detento? Né? Nós temos um estudo aqui no Presídio de Breves, onde 99% da população carcerária é formada por negros com menos de 30 anos de idade.
E pobres?
Pobres. Quando você faz esse levantamento, você fica perguntando, o que nós fizemos com a infância desses homens e mulheres, para que eles cheguem, antes dos 30 anos, encarcerados. Então, isso é ausência do poder do Estado, é ausência das políticas públicas para atender na hora que necessita ser atendido, para evitar. Porque nós sabemos que o sistema carcerário, ele não tem como dar conta. Assim mesmo como o armamento, o policiamento. Se não existe a política pública básica de atendimento dos direitos humanos, você não tem como impedir a violência.
Encarcerar é quase que impedir a reintegração desse indivíduo à sociedade. Como é que a senhora vê isso?
É fato. Isso é perfeitamente constatável nas pesquisas que nós temos realizado. Isso aparece. Né? As pessoas não conseguem se reintegrar. Nós estamos numa região que viveu durante muito tempo por ciclos. É o ciclo da borracha, é o ciclo da madeira, anteriormente o ciclo do arroz, hoje o ciclo do açaí. Então você vive do extrativismo e você não oferece políticas outras de formação de recursos humanos, né, para fixação do humano, para o entendimento da vida desse extrator. Né? Você não tem uma educação, você não tem uma saúde que atenda o ribeirinho lá onde ele está. Lá onde ele extrai o açaí, lá onde ele vive com a natureza. Nós ainda pensamos minimamente políticas para as áreas urbanas. E no Marajó, a peculiaridade da população ser muito maior na área rural. E nós não temos como chegar até essa área rural. Então é preciso hoje pensar políticas que alcancem o homem e a mulher aonde eles estão, aonde eles se desenvolvem enquanto humanos, para evitar que eles migrem para os centros urbanos e continuem nesse ciclo de violência, de empobrecimento, de periferia, ou seja, de miséria.
Professora, como é possível um cidadão que nasce nessas condições mínimas que o seu meio oferece, ascender socialmente?
É muito difícil. É muito difícil. E quando a gente fala aqui em ascensão social, nós estamos entendendo enquanto qualidade de vida. Eu não entendo a ascensão social, a retirada do homem do campo, a retirada do extrativista da floresta. Eu entendo que essas políticas sociais devem chegar até ele para que ele seja compreendido na sua cidadania e atendido na sua cidadania. Pra você ter uma ideia, nós tivemos um TCC aqui com relação aos índices de registro civil, certidão de nascimento. E esse nosso aluno, ele percorreu alguns distritos do município, fazendo levantamento. E ele chegou ao triste número de encontrar, na amostra que ele tirou, cerca de 60% dessa amostragem, dessas regiões próximos aqui ao centro de Breves, de 3 gerações sem registro civil. Ou seja, você tem o avô, o pai e o filho sem certidão de nascimento. Como reconhecer a cidadania dessas pessoas que, para o formato de políticas públicas que nós temos, nem existem? Então, nós estamos falando do básico, do mínimo, que ainda não nos alcança aqui no Marajó.
Falar em conscientização é uma preocupação constante de qualquer pessoa que esteja minimamente informada. Mas como é que é ter acesso à educação nessas regiões periféricas? Há ainda precariedade nesse sentido também?
Sim, a precariedade é grande, ainda se trabalha muito no sistema modular, onde você tem 3, 4 séries juntas, as distâncias são muito grandes, é uma luta que vem sendo o tempo todo, se tentando diminuir os índices, mas ainda é muito alto. Na pesquisa que nós fizemos lá com o Melgaço sobre o IDH, o índice das crianças na escola, ele vem melhorando de entrada. Mesmo as do interior, da zona rural, ele vem aumentando esse índice. Mas quando você pega do 1º ao 4º ano, você chega no 3º ano, há um índice de desistência muito alto. Pensar a ascensão social hoje é pensar no processo de educação que compreenda todas as gerações. Nós tivemos um projeto de extensão que chamava PERI, que era um programa de envelhecimento humano e intergeracionalidade. E, paralelo à extensão, nós fizemos uma pesquisa com os idosos nos centros de convivência. E nós percebemos que esses idosos, através do benefício de prestação continuada, como eles recebem um salário mínimo, hoje eles são mantenedores de suas famílias. Só que uma grande dificuldade para a promoção do aumento da escolaridade das gerações posteriores de seus filhos e de seus netos é que esses idosos não dão a valorização à educação formal. 99% desses idosos eram analfabetos e 1% conseguia pelo menos assinar o nome. Então, quando nós perguntávamos para eles não entendiam por que os netos tinham que passar o dia na escola se eles conseguiram chegar aos 70, 80 e até serem centenários, terem um salário mínimo, sobreviverem e nunca terem estudado. Então, há uma necessidade de se trabalhar hoje esses idosos, os adultos, pais dessas crianças, para uma nova compreensão de educação formal, para esse mundo que está se abrindo no século XXI. E uma educação formal com tecnologia, com acesso à informação muito rápida. Então, para que hoje essa criança ela possa ascender no locus, onde ela está, junto à sua família, ela precisa do poder público intervindo junto a esta família, para que ela possa ser fortalecida nesse crescimento escolar. Porque ainda há uma distância muito grande entre o que é oferecido para essa criança hoje, no ensino fundamental, do que foi oferecido para os pais e do que foi oferecido para os seus avós. Então, ela chega em casa com uma novidade que não tem eco na família. E ela precisa desse reforço, que deve vir, sim, das instituições, para sensibilizar esses pais e esses avós. Que eu volto a insistir, muitos desses avós hoje são os mantenedores da família.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Eu estou no campus universitário de Breves e converso com a professora mestre Gisele Brito. Continue conectado, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu tenho a grata satisfação de estar no gabinete da professora Gisele Brito, com quem eu tenho a grata satisfação de conversar nesta tarde cinzenta brevense. Professora, retomando o nosso bate-papo, a senhora como docente de uma faculdade fundamental para a realidade do país, mas prioritariamente fundamental para essa região do nosso país, como é que é trabalhar e atuar aqui?
Ao mesmo tempo que é muito complexo, difícil, é empolgante. Por quê? Porque eu sempre me instiguei, eu sempre gostei muito de estar próximo às pessoas. E o Marajoara, ele é um ser humano extraordinário, porque ele te atende, ele te ouve, ele conversa. Eu vou para a área de reserva, eu vou para o subúrbio, eu vou para os distritos, eu passo 12 horas, 10 horas, 2 dias, uma semana, 15 dias dentro do barco e conheço diferentes tipos humanos e todos me encantam. Então, nesse sentido, é muito instigante, é muito empolgante, porque eu acredito que a pesquisa é a formulação de curiosidade, é a formulação de problemas. E quando você chega e conversa com essas pessoas e vê a realidade delas tão díspare das nossas, isso te suscita mil questões. E daí, por isso, para mim, é muito interessante nessa perspectiva. Com relação à dificuldade, nós, para nos movermos, precisamos de diesel. E o diesel é caro. Precisamos de barco e é complicado. Então, nós temos essas dificuldades. Mas, dentro da possibilidade, nós vamos construindo redes, vamos construindo parcerias e aí vamos nos aproximando das pessoas.
Para quem não é de Breves, para quem não conhece essa região, fale um pouquinho dessas especificidades. A senhora mencionou que o acesso às localidades não se dá pelas vias normais. Como é que é essa recepção? Como é que é feita essa seleção de comunidades a serem visitadas e pesquisadas?
Bem, isso depende muito do grau de interesse do pesquisador. No meu caso, eu faço muito de acordo com as disciplinas que eu ministro. Eu trabalho com fundamentos históricos e teóricos e metodológicos do serviço social e também com a disciplina trabalho e serviço social. Então, o que me chama para investigação, um grande mote, são essas duas disciplinas. E eu sempre busco estar vendo a política de assistência na área do envelhecimento, na área da infância, como é que ela está se dando. E hoje também me chama muita atenção a questão do serviço social e do meio ambiente. Como é que as políticas de assistência, elas estão interferindo no entendimento de meio ambiente, de conservação, de preservação da natureza. Então, por conta disso e também da relação que eu tive com os velhos e velhas marajoaras, eu percebi que eles estavam vindo para o centro urbano e se deslocando das regiões de entorno desse centro urbano, dos distritos, como aqui é chamado. E me desloquei para áreas de reserva para saber o que estava acontecendo, por que que essas pessoas estavam migrando dos seus territórios, né, para os centros urbanos. E lá eu sempre vou, passo 15 dias, tenho uma parceria com algumas instituições que me ajudam, né, que me levam de barco, e eu geralmente passo 15, duas semanas, porque também não dá para você ir e voltar, porque a distância é muito grande, o custo é muito grande. Então eu vou de Voadeira, geralmente essa reserva que eu faço pesquisa, ela fica entre Curralinho, São Sebastião e Breves, que é para Cuba. Então eu me desloco daqui para Curralinho numa Voadeira, que dura em média 3, 4 horas, e para dentro da reserva mais 5 horas de viagem. Então são aproximadamente 9 a 10 horas de viagem.
Por que que é chamado de reserva?
Porque a reserva é extrativista, que é uma área de conservação ambiental. Hoje, o Marajó, ele tem cerca de 20% do seu território, hoje, ele está destinado à área de conservação, que são áreas de preservação ambiental. Algumas com a possibilidade, como as reservas extrativistas, de receber, de ter seres humanos, né, que utilizam dos seus recursos, e outras com vedação total ao humano. Então, nós temos aqui no Marajó essas reservas extrativistas, onde os humanos permanecem, né, utilizando os recursos a todo um manejo e a toda uma inserção nova de vida, de modos de vida, de coleta, né, de interferência na natureza. Então, isso é um problema de pesquisa que tem me atraído muito e me levado para essas áreas de reserva. A outra é por conta da turma que nós temos em Melgaço, que fica a uma hora de lancha daqui de Breves, e eu me desloco para lá por conta dessa turma, e me chamou muita atenção a questão do IDH, ser o menor do Brasil. Então, um outro problema de pesquisa também que me atraiu para estudos foi a questão desse índice muito baixo, né, desse grau de pobreza que existe no município, e muitas vezes a população nem se dá conta. Quando a gente conversa com eles para falar sobre IDH, sobre o significado, né, do índice de desenvolvimento humano, considerando a educação, considerando a saúde, a longevidade, eles ficam muito preocupados, porque eu já ouvi nas entrevistas que eu tenho feito eles me dizerem: professora, eu vejo, mas eu não enxergo. Porque eu, todo dia eu vejo essa fossa céu aberto, né? Todo dia eu vejo que eu não sei se eu vou almoçar, não sei se eu vou jantar, mas eu não me mexo para rever isso, eu não sei como é que eu vou mudar essa situação. Então, por isso eu vejo, mas eu enxergo, mas não vejo. Então, você não tem como instrumentos para transformar essa realidade. E essa aproximação, através da turma de Melgaço, nos faz refletir com a comunidade, nos faz estar com os vereadores, estar com os professores, refletindo essa realidade, para ver e, de alguma forma, interferir na transformação, contribuir com essa transformação. Acho que esse é o grande papel da universidade nessa região.
Professora, nessas regiões de reservas, do que é que vive essa comunidade? Como é que é o dia a dia dessa população? Como eles trabalham? Para quem eles trabalham?
Bem, eles são autônomos. Os extrativistas, eles lidam com os recursos da floresta. Então, eles retiram esses recursos. No caso da reserva que eu estudo, é a madeira e o açaí. E, a partir disso, eles negociam nos polos urbanos, né? De Curralinho, de Breves e de São Sebastião da Boa Vista. Com a entrada da reserva, a formatação da reserva, que foi uma demanda da própria comunidade devido ao grande problema, né, de grileiros e de grandes latifundiários que se diziam proprietários daquelas terras, eles solicitaram que fosse transformada em reserva. Isso tem 20 anos aproximadamente. E essa solicitação fez com que fosse implantado, né, todo um novo sistema agrícola de manejo florestal. Então, a madeireira, ela foi proibida. Aquelas que conseguiram se legalizar são quase impossível perto do que era, né? Porque o custo é muito alto para a legalização e a carga de impostos e de toda uma burocracia impede que muitos se legalizem. Então, foi um ramo quase que extinto. Ainda existe clandestinamente, né? E por conta disso há toda uma coibição severa por conta dos órgãos responsáveis. Por outro lado, como a madeira ela foi praticamente inviabilizada, eles recorreram a outro modo de vida, que era o palmito e o açaí. Como o palmito ele fica primeiro pronto, vamos chamar assim, para a coleta do que o açaí, o que estava acontecendo? Os açaizais estavam sendo extintos, porque se tirava o palmito, não chegava ao tempo de coletar o açaí. E isso gerou um problema muito grande na comunidade, né? Além da violência dos poceiros, né, dos grileiros, e da briga entre grileiro, poceiro, latifundiário tentando se implantar lá dentro, havia o problema da questão do extermínio dos açaizais. Então, esse conjunto de problemáticas levou a comunidade a se reunir e pedir que se fosse transformado, né, solicitar que fosse transformado em reserva extrativista. E eles conseguiram, se organizaram e conseguiram. E hoje, né, tem toda uma reorganização, uma reestruturação da relação com a natureza, onde a questão do palmito foi basicamente deixada de lado e eles estão sendo treinados para trabalhar com o manejo e o extrativismo do açaí, até por conta dessa demanda planetária pelo açaí. Hoje nós sabemos que Breves, assim como Curralinho, São Sebastião, Melgaço, saiu do ciclo da madeira e passa para o ciclo do açaí. Hoje a sobrevivência nessa região é da coleta do açaí, que ainda não tem a verticalização. Nós continuamos ainda apenas na coleta, no extrativismo. Nós não conseguimos ainda transformar o açaí no sorvete, no suco, no pó, para que isso pudesse angariar maior valor e, com isso, fortalecer a economia local. Nós ainda continuamos apenas extraindo o fruto e mandando ele in natura para fora. E o que a gente percebe é que hoje o açaí na região encareceu muito, porque ele está sendo todo exportado. Para você ter uma ideia, hoje, ao meio-dia, quando eu cheguei em casa e perguntei ao meu vizinho quanto estava o litro do açaí, ele me disse que estava R$15. Para nós, que vivemos aqui, que o feijão nosso de cada dia é o açaí, é um preço muito elevado. Nós nos acostumamos a comprar açaí a R$1,50, R$2, né? E chegar ao preço de R$15 é um valor muito alto.
Professora, vamos a esse projeto de pesquisa. Como é que é esse projeto Entre Memórias, 10 anos da Faculdade de Serviço Social no Marajó? Por que ele foi concebido? Por onde ele passa?
Bem, a faculdade ela faz 10 anos. Como eu já lhe falei, ela foi um atendimento da demanda da comunidade por conta de não haver este profissional na região. Quando nós chegamos aqui, os profissionais eles não conseguiam se manter por conta do salário e da sobrevivência e serem profissionais de outras regiões. Então, eles passavam 6 meses e iam embora. E aí você não tinha uma continuidade no trabalho, havia sempre uma interrupção. E isso é muito ruim na área de qualquer política e a assistência social não está fora disso. Então nós precisávamos de profissionais que se mantivessem na região. Nada melhor do que os filhos da terra, que aqui tem suas famílias, os seus hábitos, enfim, estão no seu local de origem. E a faculdade veio para formar esses filhos da terra. Hoje, cerca de 99% dos profissionais de serviço social empregados nos órgãos públicos são formados pela Faculdade de Serviço Social do Campus Breves Marajó. E nós já começamos a exportar. É, nós já temos profissionais hoje em Macapá, nós já temos profissionais hoje em Santa Isabel, em Santa Luzia. Então, nós estamos atendendo a uma demanda marajoara, com profissionais em Anajás, em Curralinho, em Portel, em Melgaço. Nós estamos agora atendendo já outros municípios além do Marajó. E essa história ela precisa ser contada. É uma história muito interessante que vem por uma demanda da comunidade, que começa a interferir na relação da política de assistência com a população e chega aos seus 10 anos querendo saber como é que essa contribuição atingiu o usuário da política de assistência. Se a formação que nós, através dos projetos pedagógicos, fomentamos, elas atendem à demanda desse usuário. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa com os egressos da faculdade para saber se as disciplinas que eles cursaram atendem essa demanda do dia a dia do profissional. E se não atende, o que precisa ser feito para atender? Quais os outros conteúdos que o usuário está demandando a este profissional que ele não viu na faculdade? Para que a gente possa suprir essa lacuna ou com cursos de especialização para esse profissional que já está atuando e mexendo, alterando o nosso projeto pedagógico para aqueles que ainda estão cursando a graduação. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando a memória não como algo do passado que ficou no passado, mas um passado que se reestruturou e precisa se reestruturar para atender o futuro. Esse é o nosso entendimento de memória. Além da comemoração dos 10 anos, ver tudo que a gente já produziu de pesquisa, de extensão para estar divulgando, e nós faremos o grande fecho dessa apresentação, dos relatórios dessa pesquisa, com um evento que acontece em setembro, onde nós vamos estar trazendo pessoas, professores, pesquisadores que pensam a Amazônia, para discutir e contribuir com essa revisão das nossas ações pedagógicas e, claro, celebrar 10 anos no Marajó, com um grupo que oscila entre 3 professores e 5. Nós somos uma faculdade que ainda não conseguiu até hoje ter um corpo com 8 professores. Nós sempre estamos correndo atrás, porque é uma carga muito pesada para um grupo pequeno. Mas, apesar de todas as dificuldades, eu acredito que nós devemos celebrar sim. Afinal, é uma conquista do Marajó, é uma conquista da UFPA e de todos nós que estamos aqui no dia a dia.
Professora, foi um prazer conversar com a senhora. 30 segundos para as suas palavras finais para os nossos ouvintes.
Eu quero agradecer a oportunidade. Afinal, é uma tarde chuvosa no Marajó, e é sempre muito bom falar do que a gente trabalha. Eu me empolgo, eu acho fantástico estar aqui, podendo fazer. Eu acho isso muito importante. A universidade estar ao lado da população, realizando, contribuindo. Isso me encanta. E agradeço a oportunidade e convido a todos. 2, 3, 4 e 5 de setembro estaremos aqui no Campus Marajó, regado com muito açaí, muito carimbó, esperando a todos para discutir Amazônia, discutir perspectivas de futuro para o Marajó.
Quero agradecer com muito carinho a excelente entrevista concedida pela professora Gisele Brito. Agradecemos a você também, ouvinte, que nos acompanhou no nosso programa de hoje. Para sugestões, comentários ou críticas, envie uma mensagem para radioweb@ufpa.br ou telefone para 3201-8814. Você pode ainda nos contactar pelo Facebook. O endereço é facebook.com/radioweb.ufpa ou nos seguir pelo twitter.com.radioweb.ufpa. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA e tem a seguinte configuração técnica: Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, jornalistas responsáveis; João Nilo, nosso técnico editor; Joel Cardoso na produção e Roberta Pureza na divulgação, sob a direção geral da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.